Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 18. Proposições apregoadas como nova aliança, mas que na realidade têm por base as motivações da velha aliança. Tópico, I. A motivação pelas tradições, culturas, legados, coisas familiares ou coletividades. Similarmente ao tópico anterior, ainda outro ponto mais específico em função do qual muitos procuram associar a nova aliança a aspectos similares ao do primeiro sacerdócio, refere-se ao apego inapropriado a tradições, culturas, coisas que lhes sejam familiares ou coisas que lhes foram transferidas. Vendo a questão do desejo por fama ou glória diante do seu semelhante e do mundo ainda de outro ângulo, podemos ver que um dos pontos pelos quais algumas pessoas quiserem a Cristo nos dias em que o Senhor Jesus estava em carne no mundo, mas não se dispuseram a segui-lo, foi o fato de não estarem dispostas a enfrentar o rompimento com aquilo que o primeiro sacerdócio havia introduzido na vida das sociedades nas quais estavam inseridos. Conforme o texto repetido abaixo. João 12, 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades, ou governantes, creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. E aqui também, há um outro aspecto que é muito característico das proposições de vida similares a como é o primeiro sacerdócio ou a velha aliança. Uma vez que o primeiro sacerdócio propõe operar através de mediadores que representam o povo ou um conjunto de pessoas, a condição coletiva, grupal ou não individual também é altamente acentuada. O que, por sua vez, também acentua uma dependência praticamente inevitável do coletivo para as tentativas de relacionamento com Deus. E quando o coletivo passa a ter uma representatividade sobre um grupo de pessoas como é o caso do primeiro sacerdócio, as coisas que sob ele são praticadas começam a se confundir com as tradições, culturas ou legados que vão sendo repassados às pessoas e às gerações que vêm a estar sob a regência deste coletivo. Sob aspectos de coletividade, vários indivíduos começam a fazer muitas coisas por mera continuidade ou por sua posição de sucessão daqueles que os precederão. Assim, quando Deus passou a revelar a nova aliança em Cristo Jesus e que nesta nova aliança cada pessoa pode se achegar individualmente e diretamente ao Senhor sem a necessidade do coletivo, Deus não somente anunciou um novo e vivo caminho individual para o relacionamento com cada ser humano, mas também anunciou o caminho que possibilita uma pessoa romper com a sua dependência ou sujeição a muitos aspectos coletivos aos quais ela estava sujeita anteriormente. Portanto, é em oposição à tão sublime e singular liberdade que a vida em Cristo também proporciona em relação à dependência do coletivo para o relacionamento com Deus que muitos levantam proposições com vista a distorcer a nova aliança com o objetivo de manter suas tradições e culturas ou com o objetivo de repassar os seus legados religiosos para que outros deem continuidade aos credos, obras e estruturas aos quais tanto se dedicarão. Ainda que a dedicação a eles tenha sido em vão. Fica ressaltado também aqui, o quanto o andar por vista e não por fé é muito atrativo ao homem natural, pois aos olhos naturais, a ideia do coletivo pode ser muito confortante ou dar a ideia de segurança, além de que na coletividade as pessoas não necessariamente precisam ajustar ou corrigir os desejos dos seus corações, pois elas pensam que podem ir no embalo do coletivo e dos que estão à frente deste, como é característico da velha aliança. Muitos apreciam fazer parte formalmente de um grupo para ali poderem saciar o desejo de fama e glória, como vimos no tópico anterior. Entretanto, muitos também apreciam fazer parte formalmente de um grupo devido ao sentimento de segurança ou aceitação que isto lhes proporciona. Similarmente, o andar por vista e não por fé também aprecia as tradições, culturas ou coisas familiares devido ao fato de grande parte de suas práticas já serem conhecidas pela alma. Porém, a novidade de vida em Cristo e a dependência contínua do Senhor são aspectos a serem conhecidos espiritualmente e de forma renovada a cada novo dia, razão pela qual o Senhor Jesus nos adverte que Lucas 5:39. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Diante da proposição da nova aliança, muitas pessoas vislumbram a importância que nela há, mas ainda assim não a recebem totalmente de bom grado porque isto as desafia a deixar o velho que lhes é mais saboroso do que o novo ou no qual pensam estarem mais seguras. É, por isto, similarmente às outras cobiças por coisas más, elas procuram harmonizar o que lhes parece atrativo na nova aliança com o que apreciam na velha aliança, a qual é uma postura através da qual também incorrem nos princípios básicos do primeiro sacerdócio, que é a vida sob a vista e não mediante a fé em Deus. Portanto, é inevitável que a característica do primeiro sacerdócio de tentar fazer prevalecer a vontade humana sobre a vontade de Deus venha a propor uma valorização das tradições, culturas, legados humanos ou coisas familiares acima da vontade do Senhor ou do que Deus nos oferece na nova aliança em Cristo Jesus. Mateus 15, 6b. E, assim, invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Marcos 7, 8-9. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Alguns aspectos de tradições e culturas certamente não competem com a vontade de Deus, como, por exemplo, alguns aspectos da culinária, o idioma de uma nação e outros que uma pessoa recebe como legado. Entretanto, quando algo se opõe ao relacionamento pessoal de um indivíduo com Deus ou quando algo procura tomar as posições e funções que pertencem exclusivamente a Cristo, isto representa uma resistência do homem natural às coisas do Espírito, e que, portanto, deveria ser rejeitado e deixado para trás por aquele que quer andar no caminho de salvação e novidade de vida que o Senhor lhe oferece. A nova aliança em Cristo oferece libertação da sujeição ao pecado e também da sujeição à velha aliança ou à lei do primeiro sacerdócio, ou ainda, similares a ele, o que também implica na possibilidade de um afastamento das coisas que para trás ficam e um avançar para coisas que estão à frente, por mais que as coisas que para trás ficam sejam reconhecidas por muitos como tradições ou culturas quase que intocáveis. Filipenses 3, 13-14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Colossenses 2, 8-10. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Também, nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Conforme comentado também em outro ponto, uma vez que todo aquele que já experimentou o vinho velho prefere o velho, e não o novo, ressaltamos aqui que o avançar para a vida em Cristo pode incluir também um posicionamento que inicialmente não seja aprazível à pessoa que o faz, pois a nova aliança oferece um caminho que pode desagradar em muito as motivações do homem natural. Por outro lado, quando uma pessoa opta pelo novo e vivo caminho de vida que o Senhor lhe oferece, ela logo poderá perceber que ele é um caminho de vida que a liberta da escravidão aos próprios desejos carnais a qual ela estava sujeita antes e da qual ela não podia alcançar libertação por si própria. Assim, visto que a obra de Cristo na cruz do Calvário foi realizada também para libertar as pessoas de tradições, culturas e legados que lhes foram repassados e que se opõem ao relacionamento direto com o Senhor ou que elas criaram em contrariedade à vontade de Deus, nenhum cristão tem a obrigação de dar continuidade à manutenção de qualquer um destes aspectos que lhe foi transferido por outras gerações ou que outros querem que ele continue a dar sustentação. Um cristão, primeiramente, é chamado a viver e andar segundo a vontade de Deus e não a vontade dos seus semelhantes, da coletividade que está em seu entorno ou do mundo. 1 Pedro 1, 17 até 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, 32 até 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. 2 Coríntios 1, 21 até 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Quando olhamos atentamente para as Escrituras, podemos ver que não há dúvida que Deus quer que os cristãos tenham comunhão também entre si e se beneficiem dos frutos desta comunhão. Entretanto, isto não significa que a coletividade deva mediar ou reger a vida de uma pessoa e nem que as pessoas, através desta comunhão, são chamadas para darem continuidade ou sustentação às tradições e culturas que lhes forem ensinadas em seu contexto de vida e que são contrárias à nova aliança em Cristo Jesus. 1 João 1, 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo.